Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Em Nome da Lei, espaço da Direção de Informação da Renascença, dedicado sobretudo aos temas de justiça. No programa de hoje, a segurança nos aeroportos nacionais. Tema que saltou uma vez mais para a atualidade quando há cerca de um mês foram conhecidas várias tentativas ou até mesmo fugas concretizadas por parte de estrangeiros que se encontravam no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. O mediatismo dos casos, numa altura em que o mundo vive em níveis elevados de alerta e segurança, levou o governo a criar um grupo de trabalho, constituído pelo SIS, pelo SEF, pela PSP e pela GNR, cujos primeiros resultados foram esta semana comunicados pela Ministra da Administração Interna ao Parlamento. Uma audiência que, dada a sensibilidade do assunto, decorreu à porta fechada. Sabe-se, no entanto, que o Executivo quer aumentar as zonas do perímetro do aeroporto cobertas por videovigilância, que vai reforçar os efetivos da PSP e do Serviço de Estrangeiros que estão colocados naquela infraestrutura, que quer também que sejam executadas algumas obras que melhorem aspectos concretos de segurança e que, entre outras coisas, quer apertar as regras de acesso ao aeroporto, seja para que tipo de atividade for, incluindo às próprias forças de segurança. Para aqui analisarmos esta resposta do governo, mas sobretudo as características e a dimensão do problema, temos connosco três convidados. O eurodeputado do PSD, Carlos Coelho, que, para além da longa experiência comunitária que tem em matérias de segurança e imigração, é também, desde a semana passada, presidente da Task Force do Parlamento Europeu, que vai avaliar o estado em que se encontram as fronteiras europeias. Carlos Coelho, é preciso dizê-lo, vai participar a partir de Bruxelas, porque é lá que se encontra. Connosco está também António Nunes, o presidente do OSCOT, Observatório de Segurança, Crime Organizado e Terrorismo, e ainda Acácio Pereira, que é o presidente do sindicato que representa os inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. A todos dou as boas-vindas. Tenho ainda que dizer que para este debate foram convidadas entidades com responsabilidades muito concretas no assunto que vamos debater, desde o Ministério da Administração Interna, passando pela ANAC, que é a Autoridade Nacional de Aviação Civil, até à ANA Aeroportos. Em qualquer um dos casos, os convites foram declinados. Bom, já lá vamos às soluções que o Governo agora apresenta para acabar com algumas fragilidades dos aeroportos nacionais, mas antes queria expor precisamente que fragilidades são essas. Dr. António Nunes, vamos começar por aí. Que tipo de problemas de segurança têm este tipo de infraestruturas críticas, que são os aeroportos, sendo que é preciso não esquecer que não existe apenas Lisboa, não é?
Boa tarde a todos, aos ouvintes e aos convidados de debate. Os problemas de segurança dos pontos críticos sensíveis são de variada ordem. Mas vamos situar-nos àqueles que resultaram dos recentes acontecimentos. E tivemos dois tipos de acontecimentos. Uns acontecimentos de uma tentativa de violação, digamos, da fronteira do aeroporto, e tivemos um outro tipo de problemas que foi dentro da infraestrutura conseguir ter acesso a zonas sensíveis ou a zonas reservadas. E é isto que nos interessa aqui um pouco compreender e debater. Os aeroportos têm pontos de segurança, esses pontos de segurança têm que ser devidamente aprovados pelas entidades competentes e, acima de tudo, têm que ser adequados à realidade que nós temos em presença. Tem os vários cenários e depois tem as várias reações. O que nós podemos dizer é que até agora as reações à deliberação da ativação do plano têm sido boas, e eu diria quase que excelentes, porque todas as tentativas de encontrar soluções para obviar as zonas sensíveis foram todas respondidas com eficácia e eficiência pelas forças e serviços de segurança. Portanto, aí nós dizemos que a reação é boa. O que nós queremos é que esses casos diminuam. Porquê? Porque num qualquer pode não ser tão eficaz. E então, o que nós temos vindo a dizer no Observatório é exatamente esta circunstância. Existe um plano, o plano tem que ser testado, tem que ser avaliado e tem que ser adequado. A questão que também se tem vindo a levantar de haver várias forças e serviços de segurança não nos parece que seja problemático. Existe em Portugal, como existe em muitos países da Europa. O que é importante é que essa coordenação se faça eficazmente, quer no período de antes da ocorrência das situações, quer no período de pós-ocorrência. E o que nós gostávamos era de ter mais informação sobre esta matéria. Eu queria também aqui aproveitar para dizer que acho que todos estes aspectos de segurança no país têm tido alguma opacidade. E tudo é secreto, tudo é confidencial, não se pode dizer, é tudo reservado. Mas isto tem a ver com a tranquilidade dos cidadãos e a confiança que os cidadãos têm que ter nas suas polícias, nos seus órgãos de investigação criminal, nos seus tribunais, nos sistemas que existem e que são bons e que têm reagido adequadamente, com elevada preparação, mas que muitas das vezes, por esta opacidade que se assiste há muitos anos, não é de agora, muitas das vezes nós não conhecemos em profundidade o que se passa na realidade e quais são as medidas que são tomadas para obviar as circunstâncias. Outros países da Europa, como bem sabemos, são muito mais, eu não diria transparentes, mas prestam muito mais informação ao cidadão, porque o cidadão, no fundo, é quem é o primeiro interessado e é o cidadão eleitor e contribuinte.
Ainda assim, os casos acontecem, enfim, estes casos recentes vieram-nos dizer isso mesmo. E aí em causa, o que é que achas? Estão sobretudo problemas estruturais de concessão dos espaços, das infraestruturas, ou mais de natureza operacional, enfim, de falha de estratégia de quem tem que montar dispositivos de segurança?
Eu não falo nem sequer em falha de estratégia, nem nas questões estruturais. O que nós temos é, nós temos um edifício e é o edifício que temos, este ou outro qualquer aeroporto, e temos um ponto sensível. O que nós devemos avaliar para o plano é quais são as zonas que podem ser zonas sensíveis, zonas problemáticas. E nessas zonas problemáticas temos que construir um sistema que as torne menos vulneráveis ou até totalmente invulneráveis. Se é com meios humanos, se é com meios físicos, isso são tudo instrumentos daquilo que é a avaliação que se faz do risco. Agora, nós não podemos é ter uma estrutura, seja ela com algumas debilidades, e em nome dessas debilidades não fazer o investimento necessário, quer em recursos humanos, quer em recursos patrimoniais, para conseguir que essa situação seja estanque. Não direi a 100%, não há resoluções a 100%, mas pareceu-me que nas situações que nós comentámos na altura, que eram até demasiado frágeis para se evocar qualquer outro tipo que não fosse uma falha de um plano de segurança. E essas falhas servem-nos para quê? Para nós estudarmos o assunto, aprendermos com o assunto, desenvolvermos novas atividades por forma a o tornar o plano mais eficaz.
E esses planos de segurança de que fala existem para os aeroportos, existem para inúmeras outras infraestruturas críticas, existe aliás um Programa Nacional de Proteção de Infraestruturas Críticas.
Sim.
A questão é saber, por um lado, se são bons planos, por outro, se são auditados. Eles existem, de facto, mas existe algum tipo de controle?
Existe controle, mais que não seja da entidade competente reguladora do setor, que é obrigatória o seu parecer e o seu acompanhamento. Mas eu gostaria de ver, nestas situações onde houve uma violação desse plano, uma maior transparência pública. Eu até diria que talvez fosse bom que se começasse a pensar em ter entidades externas ao próprio sistema, por exemplo, uma equipa de deputados ou nomeados pela Assembleia da República, entidades não governamentais, que naqueles aspectos que pudessem ser não secretos, porque há zonas que podem ser confidenciais ou secretas, que pudessem dar o seu parecer para que houvesse maior até transparência em relação ao trabalho efetivo, e é muito, que quer as forças de serviço de segurança, quer as próprias entidades aeronáuticas o fazem, e que muitas das vezes nós temos uma tendência para criticar aquilo que desconhecemos, porque de facto muitas das vezes estamos a criticar um facto em concreto e não aquilo que é o sistema, e o sistema está bom.
Bom, já lá vamos então olhar com mais atenção para as soluções que o Governo agora propõe. Vamos deixar essa análise para uma segunda ronda. Vamos continuar dentro do aeroporto à procura desses eventuais problemas. Acácio Pereira, temos notícia de meia dúzia de estrangeiros, quase todos argelinos, que tentaram a fuga muito recentemente, mas esse número parece-me que está longe de ser o real. O CEF sabe bem que são muitos mais os estrangeiros que nos últimos anos conseguiram iludir a segurança, sobretudo na zona internacional. Isso é uma realidade.
Antes de mais, boa tarde e um cumprimento aos meus aos convidados e um cumprimento aos ouvintes. Ora bem, parece-me que vocês estão na posse de informação que eu não disponho. Portanto, eu lhe posso dizer, não há tantas fugas como me está agora a dizer. As fugas são residuais, são diminutas, e não é motivo para considerarmos que haja um risco para a segurança do país ou para a segurança da União Europeia. Eu queria destacar neste debate uma coisa que é importante. Este aeroporto, o aeroporto de Lisboa, é desse que nós estamos a falar, É um aeroporto que foi construído no século passado, foi concebido para uma realidade do século passado e ele não está adequado à realidade do século XXI. Nós temos neste momento, para se ter uma ideia da ordem de grandeza, nós recebemos cerca de 14 milhões de turistas em Portugal. Este número não seria pensável, não seria crível na altura que o aeroporto foi concebido. O Brasil, e é o país que é, recebe, se a memória não me traiçoa, cerca de 6 milhões de turistas. Portanto, o aeroporto de Lisboa e os aeroportos nacionais estão neste momento subdimensionados para a realidade atual. E importa aqui dizer uma coisa que é importantíssima. O aeroporto de Lisboa é um excelente centro comercial, mas, como aeroporto, não é um aeroporto funcional. Há e assumi-lo, há dizê-lo com toda a frontalidade, e penso, e até agora, as pessoas ainda não disseram, não sei se por vergonhas, por medos, por outros quais era interesse. Agora, continuo-lhe a dizer, o aeroporto de Lisboa é um excelente centro comercial, faz concorrência a outros da área de Lisboa, mas como infraestrutura aeroportuária deixa muito a desejar em termos de funcionalidade.
Bom, mas voltemos então a estes casos recentes, até porque foram bastante mediatizados. Em seu entender, qual é o problema? Enfim, quem nos ouve não compreende como é que alguém que não pode ou não deve entrar em Portugal acaba por conseguir fazê-lo e às vezes pela porta principal. Como é que isto é possível?
É preciso dizer às pessoas que segurança absoluta não existe em lugar nenhum do mundo. E esta não é uma situação apenas, eu já o disse várias vezes e repito, não é uma situação exclusiva de Portugal. Portanto, é uma situação que já ocorreu noutros sítios, já ocorre em todos os aeroportos e continuará a ocorrer. A prova o aeroporto de Lisboa até é seguro, são poucas as situações em que isto tem ocorrido, é preciso dizê-lo. Graças ao profissionalismo dos profissionais que lá trabalham, graças ao empenho desses mesmos profissionais e graças, no fundo, também temos de dizer, e há determinadas coisas que são fruto da sorte e do azar, também temos de dizer que também há alguma ponta de sorte em não termos sido já bafejados com esta situação anteriormente, até porque estas situações começaram noutros sítios e depois foram derivando e chegaram até nós.
Eu tenho em meu poder um documento oficial interno, que não irei, obviamente, identificar, que relata um caso concreto que ocorreu o mês passado, ou seja, em setembro. Pela relevância que tem nesta conversa, eu vou aqui trazê-lo para a conversa, eu vou usar a informação que consta desse documento. Relata o desaparecimento de um cidadão argelino da área internacional do aeroporto de Lisboa que tinha sido autorizado pelo SEF a ir fumar ao piso 6. Entrou em território nacional, passando pela box do SEF, no fundo, box essa que é a fronteira que ali existe, e fez depois todo o percurso normal de um passageiro, passando inclusive pelo controle da autoridade tributária até conseguir chegar à via pública. Nunca mais foi visto, este é um caso que está, enfim, entregue ao Ministério Público, segue, corre os seus termos, deu origem a um inquérito de crime. Este tipo de situações, por exemplo, não resultam nem da falta de meios, nem de problemas estruturais do espaço. Parece demasiado facilitismo, este sim parece-me incompreensível à luz.
Olha, eu não conheço o processo, isto está-me a dar uma novidade. Admitido a existência desse processo, como o nosso, enfim, em todas as situações, há sempre erros e há sempre falhas. Eu não estou a dizer que existe aí um erro, não sei, não conheço o processo e continuo-lhe a dizer, não me pronuncio sobre isso porque não conheço.
Muito bem, o SEF não é obviamente o único serviço de segurança presente nos aeroportos, também lá estão a PSP, a Unidade Fiscal da GNR, a Autoridade Tributária, a Polícia Judiciária, que também lá tem um gabinete, e também a segurança privada, neste caso para a revista, não é, de passageiros e bagagens. Todo este sistema, com missões concretas para cada uma das forças, cada um faz uma coisa diferente, tudo isto funciona, este conjunto de forças funcionam bem, interligam-se bem dentro do aeroporto?
Sim, interligam-se aos problemas normais no relacionamento que há entre as instituições, problemas, digamos, pontuais, nada de relevante, mas dentro do IE a lei, dão cumprimento à lei, cada um no seu setor.
Bom, chamo à conversa o Dr. Carlos Coelho, não está aqui fisicamente connosco, não consigo perceber as reações que vai tendo ao que já aqui se disse e, portanto, pergunto-lhe o que é que acha daquilo que já aqui ouviu e também das notícias que lhe têm chegado de Portugal sobre estas aparentes fragilidades nos aeroportos nacionais.
Antes de mais, boa tarde. Cumprimento também os meus colegas de painel e os ouvintes. Eu começaria por dizer que, uma nota pela comunicação social das declarações do Dr. António Nunes, quando se referiu a uma quebra no protocolo de segurança, acabou praticamente por fazer a mesma declaração agora aqui no debate. Eu acho que ele tem razão no sentido de dizer que qualquer quebra no protocolo de segurança é um problema para nós. É um problema para nós porque pode haver entrada de pessoas indesejáveis, aparentemente nos casos conhecidos não terá sido o caso, mas pode acontecer. Em segundo lugar, como aliás também referiu, há uma dimensão de alarme social, a percepção dos cidadãos que a sua segurança pode estar comprometida, e há, juntaria eu, o chamado pull factor, isto é, um fator de atração. Sempre que há alguém que consegue entrar irregularmente num Estado-membro da União Europeia, pode arrastar outros seus concidadãos que, inspirados por um caso de sucesso, queiram imitar para ver se conseguem ter a mesma sorte. E, portanto, por essa razão toda, nós temos que impedir a multiplicação desses casos, embora tendo a concordar com aquilo que foi dito pelo Dr. António Nunes, que é pelo Dr. Acácio Pereira, que os casos conhecidos em Portugal são relativamente limitados e portanto, não devem suscitar uma percepção pública de perigo, mas são casos que têm que ser estudados e que têm que ser prevenidos para que eles não se repitam. A questão de fundo é que nós estamos, ao nível europeu, num espaço sem fronteiras internas. Isso significa que o controle de qualquer fronteira externa deixou de ser puramente nacional para passar, na prática, a ser europeu. Isto é, se através da fronteira portuguesa, ou da espanhola, ou da francesa, ou da alemã, ou de outra qualquer, houver pessoas indesejáveis a entrar irregularmente no espaço nacional, eles estão, na prática, a entrar no espaço europeu. E é por isso que o controle das fronteiras externas não é, na prática, apenas uma preocupação nacional, mas é uma preocupação europeia. É por isso que nós temos um mecanismo de avaliação de Schengen, que começou a funcionar o ano passado, e que significa que a Comissão Europeia e os Estados-membros têm a capacidade de ir a cada fronteira ver o que está bem e o que está mal. E aproveito para juntar que no plano de verificação de fronteiras, Portugal está entre os 6 Estados que no próximo ano estarão em avaliação. Portugal, a Dinamarca, a Islândia, a Noruega, a Espanha e a Suécia serão os 6 Estados-membros sujeitos a um processo de avaliação no próximo ano. E, portanto, é bom que Portugal passe esse exame no sentido de poder garantir aos seus parceiros que as suas fronteiras estão bem controladas.
Deixe-me só, já lá vamos, até porque tem aí uma longa tarefa pela frente também. Deixe-me só, ainda neste, enfim, no caso dos casos, enfim, que aconteceram aqui em Portugal recentemente, só perceber exatamente qual é a sua posição. Que gravidade é que vê nas vulnerabilidades que pôde perceber nestas últimas semanas? Há aqui alguma coisa de muito errado, até em comparação com aquilo que se passa no resto da Europa, ou nem por isso?
Não, eu tenderia mais a concordar com a abordagem que o Dr. Acácio Pereira fez, isto é, o aeroporto foi construído há muitos anos e hoje há, não apenas sob o ponto de vista do fluxo, mas também das exigências de segurança, um conjunto de desafios que não existiam à data em que o aeroporto foi construído. Portanto, provavelmente a maior parte das alterações que se terão de fazer têm a ver com isso, isto é, com espaço, com instalações. Admito que possa haver também necessidade de rever alguma coisa nos recursos humanos, mas não me parece que haja nada nos procedimentos jurídicos que obriguem à alteração do quadro legal. Isto é, parece-me que, de uma forma geral, os agentes portugueses estão a aplicar bem a lei e as normas de Schengen. O que poderá haver necessidade é de ter em atenção cautelas. Dou um exemplo concreto. Aparentemente, num dos casos, terá havido um cidadão que usou irregularmente uma saída de emergência para se poder furtar à zona protegida. Bem, creio que todos concordaremos que a solução não é fechar as portas de emergência, porque elas têm de existir em casos limites. Realmente, se houver uma situação de fogo, outro caso de perigo, as pessoas têm de sair do espaço. Agora, têm de essas portas estar ligadas a um sistema de detecção que garanta que a autoridade policial estará em condições de intervir se houver o seu manuseamento errado. São coisas mais destas, presumo eu, que obrigarão a algumas alterações no aeroporto de Lisboa.
Essa é, aliás, uma das propostas concretas que o Governo faz e já aqui vou enumerar algumas. Antes, deixe-me perguntar-lhe, tem pela frente então este trabalho, presidir a Task Force do Parlamento Europeu que vai, no fundo, fiscalizar o estado das fronteiras da União Europeia, desde logo a aplicação das regras de Schengen. À partida, e ainda com quase todo o trabalho pela frente, que ideia é que tem daquilo que vai encontrar? Tem, obviamente, uma noção geral de como é que as coisas estão. Traga-nos essa sua ideia.
Não, eu creio que todos, com mais ou menos informação, temos uma ideia geral de como é que as coisas estão. E as coisas não estão famosas, para ser sincero. Há países que, de uma forma muito regular, aplicam bem todas as regras de Schengen nas suas fronteiras externas. Há países que, mercê das circunstâncias, ou das crises que estão a atravessar, ou da sua situação geográfica, ou do fluxo de pessoas que estão a passar nas suas fronteiras, não o estão a fazer com o mesmo rigor. E, portanto, eu diria que há uma grande assimetria entre os Estados-membros quanto ao cumprimento das regras de Schengen. Agora, não interessa de nada essa avaliação geral, porque essa avaliação geral não conduz a nada. O que conduz a alguma coisa é a capacidade de identificar em cada caso onde é que os problemas estão e como é que eles podem ser solucionados. De certa forma, o exercício, Celso, que você começou a fazer a propósito deste debate com o aeroporto de Lisboa, quer dizer, não interessa muito a nossa percepção se as coisas funcionam bem ou se funcionam mal. O que interessa é ver exatamente o que é que está mal, o que é que correu de forma menos feliz e tomar as medidas necessárias para suprir essas dificuldades. É isso que nós temos que fazer na generalidade das fronteiras. É por isso que nós, no quadro jurídico que aprovamos já há 3 anos, garantimos uma nova facilidade, um novo poder à Comissão Europeia que não tinha antes, que é fazer visitas surpresa, isto é, o conjunto de especialistas pode dirigir-se de surpresa, sem pré-anúncio, a qualquer fronteira externa da União e também às fronteiras internas, e verificar in loco o que está a correr bem e o que está a correr mal, para poder sugerir medidas de correção. E aquilo que nós queremos no Parlamento Europeu assegurar é que essas medidas de correção que são sugeridas pela União Europeia aos Estados-membros têm consequências. Isto é, que os Estados-membros, não se permite a liberdade de expressão, não varrem a porcaria para debaixo do tapete, que registam os problemas de segurança com seriedade e que tomam as decisões necessárias para os suprir.
Queria ainda ouvir a sua opinião sobre, enfim, uma outra nuance, uma outra tese que geralmente se ouve, que tem a ver com o facto do gestor, no caso dos aeroportos nacionais, ser uma entidade privada. Ou seja, enfim, dos espaços e da responsabilidade até geral da segurança dos espaços estar entregue a uma entidade, enfim, que entrou num processo de privatização. Isso causa-lhe alguma confusão? Este tipo de gestão e de responsabilidade estar entregue a uma entidade, enfim, que para todos os efeitos tem sempre como principal objetivo o lucro e poupar em algumas coisas, quem sabe na segurança?
Não, vamos ser claros. Sob o ponto de vista dos princípios, seria melhor que estivéssemos a falar sempre de autoridades públicas. Não me refiro tanto à gestão do espaço, mas refiro-me às questões de segurança, por exemplo. O facto da segurança com o rastreio dos cidadãos viajantes ser feita por entidades do setor privado não parece a melhor solução. Poderia preferir que fosse uma autoridade pública. Agora, compreendo que há limites nas autoridades públicas e, se houver condições de exercício dessas atividades de forma escrutinada, isto é, que os casos de abuso possam ser detectados, prevenidos e reprimidos pelas autoridades públicas, devo dizer que não tenho, de princípio, não tenho nenhum complexo ideológico contra o exercício dessas atividades por entidades do setor privado. Mas reconheço que é por força da necessidade. O desejável teria sido, com certeza, que se fossem agentes públicos.
Bom, vamos lá então olhar para as soluções imediatas que o Governo parece ter para casos como os das recentes fugas. O grupo de trabalho identificou alguns problemas que urge resolver e a Ministra da Administração Interna já tomou algumas decisões, a saber, solicitar à ANA Aeroportos que crie uma sala de espera na área internacional para aqueles passageiros considerados de risco, e esses são aqueles que chegam a Lisboa, sobretudo nos voos oriundos de Marrocos e da Argélia. Solicitar à TAP que o desembarque de todos os seus voos oriundos destes dois países seja feito com recurso a mangas e que se reduzam ao máximo os tempos de escala de alguns voos. E ainda, reforçar a presença de seguranças privados nas portas de emergência, portas essas que devem ter alarmes sonoros e estar ligadas à PSP. Reforçar o efetivo do CEF e da PSP sempre que o movimento o justifique e aumentar a área de todo o perímetro que é coberta por videovigilância. Para além de tudo isto, o Governo quer também apertar as regras de acesso aos aeroportos, nomeadamente nas autorizações que são concedidas às milhares de pessoas que ali trabalham. Quer, por exemplo, dificultar a rotatividade excessiva dessas pessoas. Essas novas orientações em concreto irão obrigar à mudança de algumas leis. Doutor António Nunes, o que é que acha destas medidas que estão na calha, enfim, foram esta semana comunicadas ao Parlamento pela Ministra da Administração Interna?
Eventualmente, se não tiveram sido tomadas anteriormente, pecam-me por tardias. Agora, eu gostaria de concordar um pouco com o meu colega de debate, o Dr. Acácio Pereira, em relação aos espaços comerciais. É porque nós temos aqui com uma zona sensível, onde, de facto, há uma miríade de lojas, de restaurantes, de cafés, etc., que têm necessidade de ter o seu próprio pessoal. E algumas destas questões, que, ou pelo menos a última questão, de dificultar o acesso, cria ou vai criar aqui uma situação que é como é que se regulam os contratos entre a entidade gestora do aeroporto e os privados que concorreram e ganharam um concurso. Eu não sou contra a privatização da segurança geral. Temos é que perceber em que medida é que essa privatização tem um aumento ou uma diminuição da confiança dos cidadãos sobre uma função que é do Estado. E, acima de tudo, quando nós queremos privatizar estas questões, e repare que o debate até ao nível do mundo até já veio à privatização das prisões, portanto, muito mais abrangente do que este que nós estamos aqui hoje a falar, eu gostaria de... O nosso princípio é este. Nós não somos contra a privatização de nada. Somos é a favor, de acordo até com aquilo que o Dr. Carlos Coelho disse, de um escrutínio aprofundado e permanente sobre os contratos de gestão. E eu penso que aqui é que é a questão. Se nós tivermos um bom contrato de gestão, devidamente esclarecido, enumerado quais são as responsabilidades, nós estávamos agora a falar e a pedir para a ANA aumentar os seus serviços de segurança privada junto das portas, porque já sabia que qualquer porta de segurança tem que ter dois mecanismos. Um de prevenção, que é ter lá alguém e tocar um alarme, seja eu por uma entidade pública ou uma entidade privada. Agora, repare, tudo isso que está aí desse grupo de trabalho é um aumento de custos. E quem vai pagar isso? Será que isso está no contrato? Eu não sei, não conheço. Portanto, há aqui sempre esta dificuldade que vem a seguir. É, se não foi feito, devia ter sido feito. Porque qualquer especialista em segurança aeroportuária certamente que diria isso que está agora a ser dito. Eu estranho é que isso seja dito agora, porque isso já devia estar no plano e já devia se praticar há muito tempo. E eu continuo a dizer o seguinte: reconhecendo que a infraestrutura aeroportuária de Lisboa e outros são antigas, é preciso não esquecer que tiveram obras muito recentes e uma expansão que não é tão antiga quanto isso. Quando nós vamos para a porta 47 ou 48, é uma solução moderna de meia dúzia de anos. E, portanto, o que eu acho e entendo, é a minha opinião, é que, mesmo que a estrutura seja antiga, que tenha alguns anos, que não esteja devidamente adequada, nós temos que aumentar os instrumentos de controle para que ela se torne efetiva. A salva que eu vi na imprensa, que o CEF, a boa hora, conseguiu improvisadamente contribuir para essa solução, se tivessem colocado ao CEF isso há dois anos atrás ou há três anos atrás, eles diriam exatamente a mesma coisa. Aliás, normalmente nós em segurança reparamos que tudo o que falamos já anteriormente alguém disse. O problema é concretizar e, portanto, esperemos que essas medidas que estão a ser solicitadas pela Sra. Ministra da Administração Interna e bem, que o grupo de trabalho que fez o meritório trabalho as colocou e teve a coragem de as colocar pontos na ferida, que depois as infraestruturas, que é outro ministério, a ANA, a ANAC, sejam capazes de levar por diante a muito curto prazo, para não estarmos aqui no próximo ano a dizer que já houve mais dois arruínos que não fugiram para a porta de emergência, mas fugiram para a porta da casa de banho ou para a janela.
Eu não quero entrar em, não quero sequer promover qualquer, enfim, atrito entre entidades, mas não fazia sentido que a ANA e a ANAC estivessem neste grupo de trabalho? Não estão, por exemplo.
Não, eu não sei qual foi o objetivo central do grupo de trabalho e, portanto, admito que estivessem ou não estivessem. Se nós estamos a analisar consequências de um plano de emergência no fator de perceber entre as entidades públicas que têm essa responsabilidade da segurança, podem não estar e agora o grupo de trabalho ser debatido ou o contraditório das conclusões do grupo de trabalho ser apresentado. Não é por aí. Não vejo por aí. Agora, é preciso não esquecermos é que o Ministério da Administração Interna não tem uma responsabilidade sobre toda a estrutura. A ANA ou a ANAC e a antiga ANA não dependia do Ministério da Administração Interna. O Ministério da Administração Interna tem aqui uma responsabilidade muito em concreto, com o CEF e com a PSP e com a Unidade Fiscal da GNR, mas já não tem com a Segurança Privada, nem que tipo de contrato é que a ANA formula com a Segurança Privada e quais são as características que a ANA exige para os trabalhadores dessa empresa de Segurança Privada fazerem o seu trabalho. E que tipo de formação que é aprovada pela ANAC, se ela depois está ou não está em linha com as necessidades de um aeroporto como o nosso e não uma situação meramente, eu diria, teórica de formação geral e tem que haver uma formação específica.
Só para fechar, enfim, consigo este capítulo das soluções, e há alguma que defenda que não esteja neste lote? Alguma que lhe salta à vista, enfim, que estas forças e estes serviços de segurança se estejam a esquecer, assim, óbvia?
Não, eu não conheço em particular quais são os problemas do aeroporto. Eu até tive acesso ao plano do aeroporto há alguns anos atrás, mas na área do safety, não do security, e portanto no safety eu saber-lhe-ia dizer isso. No security não tenho tanto essa certeza. Agora, o que me parece, como um utilizador frequente do aeroporto, é que algumas das situações que se podem verificar têm a ver com o número de efetivos que lá prestam serviço. E eu, sobre essa matéria, penso que vai ser um pouco mais difícil resolver esse problema, porque quando falamos em aumento de efetivos, falamos em aumento de despesa, estamos num período conturbado de uma situação de controle financeiro e, portanto, acho que vamos ter que pensar nisso, ou então, provavelmente, vamos ser surpreendidos com mais um aumento de uma taxa aeroportuária.
Bom, eu vou ter que fazer a mesma pergunta aos restantes convidados. Acácio Pereira, o que é que lhe parecem estas medidas agora avançadas para, enfim, resolver no imediato este problema?
Olha, partilho da opinião aqui do meu colega de painel, só pecam por tardias. E a prazo-me registar com algum agrado, o Ministério tenha ouvido algumas das nossas pretensões e algumas coisas que dissemos em público. Portanto, era sinal que nós estávamos de bem e dizíamos, tínhamos razão no que dizíamos. Há uma medida, do nosso ponto de vista, devia ser implementada, também não consta dessas que me está a dizer, e era reduzir o tempo de escala desses passageiros. Não é desejável que uma escala dure 12 horas, portanto o passageiro deveria ter uma escala de 2, 3 horas no máximo.
Consta da lista, digamos, sim, uma tentativa de pedir às companhias aéreas, nomeadamente à TAP, que opera para estes países, enfim, do norte da África, esse cuidado de redução de escalas, sim.
Quando me fala aí, portanto, de uma área estanque, é preciso que se diga, eu trabalhei no aeroporto nos idos anos de 90, e já existiu uma sala semelhante a essa que nós estamos a dizer agora. Portanto, essa sala deixou de existir, não tinha esta finalidade, mas no fundo podia servir para esta finalidade. Era a chamada sala delta, era uma área estanque, permitia um controle. Portanto, no fundo, nós nem algumas questões regredimos com a privatização da infraestrutura. Em vez de evoluirmos, regredimos. Quando se fala aí de algumas regras de acesso, obviamente estamos inteiramente de acordo, portanto o aeroporto de Lisboa não pode servir automaticamente para ir ver a saída dos aviões. Nós sabemos no início da construção do aeroporto havia um passeio dominical que era assistir à partida dos aviões. Ora bem, nós não podemos... Era um terraço, exatamente. Nós não podemos ter essa situação no aeroporto de Lisboa, portanto as pessoas das duas, ou vão viajar ou não vão viajar. E, portanto, nessa medida, deve-se restringir ao máximo o acesso a essas áreas apenas quem vai viajar. Quanto ao aumento de efetivos, eu vejo como saúde essa intenção. Saúde essa intenção, mas, como dizia o Dr. António Nunes, essa situação, isto tem custos. Tem custos, e, obviamente, eu estou expectante e gostaria de haver executado e de haver em prática. Portanto, os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras têm ali um número de inspectores, esse número de inspectores tem-se mantido ao longo do tempo, apesar deste aumento exponencial do número de passageiros, e há necessidade. Nós temos que pensar a questão da segurança, se nós queremos investir em segurança ou não. Do meu ponto de vista, isto é uma questão civilizacional. E investir em segurança é investir na nossa sociedade atual tal como a conhecemos. Uma sociedade que garante os direitos, e pôr isso de um lado, penso, será um erro, será uma falha. E eu acho que os Estados, nestas alturas de crise, deviam fazer uma seleção de onde querem, de facto, cortar. E a segurança deveria ser uma das últimas onde se deveria cortar. Isto é a minha opinião pessoal e penso que...
às vezes muito... não é assim. Às vezes é a primeira.
Às vezes é a primeira onde se corta, exatamente.
Deixe-me só voltar aqui à sala de espera, que agora se propõe, enfim, que o Ministério, o Governo, solicita à ANA que crie, e que, como dizia, já existiu em tempos. Essa sala de espera, que características é que tem que ter? E já agora, que solução é que o CEF adotou nas últimas semanas para contornar o problema? Fala-se nuns vasos? Fala-se assim numa solução?
Antes de mais, essa solução é uma solução de emergência, mas obviamente é uma solução, enfim, em passa, até de algum riso, perante num aeroporto moderno, era moderno, num país da Europa, é uma solução um bocado risível, digamos assim. Portanto, essa sala, você me está a dizer, Celso, é uma sala normal, não é nenhuma sala especial. Basta que seja uma sala, poucos buracos, como se costuma dizer, uma sala direita, seja possível, de alguma maneira, monitorizar os passageiros. Porque o problema que se põe agora é, numa área tão ramificada, quase onde tentar os de polvo, monitorizar cerca de, se calhar, uma centena de passageiros misturados nos outros passageiros, nos outros milhares de passageiros, não é fácil, nós não podemos pôr um polícia atrás de cada cidadão, as pessoas deixem de ilusões, não é possível. Portanto, não é uma... A solução, se pretende ali, será uma solução, do ponto de vista dos custos, terá um investimento mínimo, é uma questão mais de vontade e de saber fazer e de querer fazer, do que propriamente outra questão, digamos assim.
Dr. Carlos Coelho, e assim, o que é que lhe parecem estas medidas que o governo português se prepara para aplicar? Enfim, depois de já ter ouvido aqui a opinião dos outros dois convidados, o que é que lhe parecem?
Bem, eu não conheço com detalhe as situações que estão subjacentes a essas medidas e, portanto, teria algum pudor em me pronunciar sobre cada uma delas. Acho que, globalmente, se elas estão a ser tomadas é porque provavelmente foram ponderadas e são necessárias. Partilharia das cautelas que o Dr. António Nuno já fez referência quanto aos custos. Não vale a pena nós defendermos muitas medidas se não tivermos capacidade de as aplicar por falta de recursos. Faria apenas um sublinhado do meu lado, e gostei muito de ouvir o Dr. Acácio Pereira falar na preocupação do Estado de Direito, de garantir os direitos, que é a ideia de que nós não podemos e não devemos repercutir os custos, os riscos de segurança sobre todos os passageiros, sobre todas as pessoas. Ou seja, a ideia de que nós não podemos tornar cada cidadão, e neste caso no aeroporto cada passageiro, refém da nossa preocupação. E temos que ter uma atitude mais inteligente. O CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é um serviço para o qual eu tenho muito apreço, creio que funciona muito bem. Os agentes do CEF não são polícias de carimbo, são agentes que utilizam as informações que recebem por várias vias com inteligência e têm acesso ao chamado APIS, que é o sistema do Advanced Passenger Information, que permite identificar riscos nos passageiros. Ou seja, antes de um avião aterrar no aeroporto de Lisboa, há a capacidade de saber, por diversas vias, se há pessoas que vêm nesse avião que são ou não riscos de segurança e, em função da origem do avião, se ele comporta em si mesmo, o conjunto dos passageiros, riscos de segurança. E, portanto, a forma de acolhimento desses passageiros, se estão em trânsito, porque se entrarem em Portugal, passam pela triagem da entrada em Portugal, mas estão em trânsito. A forma de os enquadrar de forma especial parece-me uma atitude inteligente para não punir todos os passageiros que estão em trânsito. Portanto, esta ideia de que nós não podemos fazer de cada cidadão, seja ele português, seja ele estrangeiro, seja ele comunitário, seja ele de países terceiros, fazer de cada passageiro um refém das nossas preocupações de segurança, mas que temos que ter uma abordagem mais inteligente, centrada nos verdadeiros riscos de segurança, com base em todas as fontes de informação que temos, isso parece-me evidente. E uma das preocupações que eu tenho, exatamente na Task Force aqui no Parlamento Europeu, é garantir que haja maior colaboração entre as agências de segurança dos Estados-membros na partilha dessa informação, incluindo a partilha de informação dos serviços secretos. Porque isso pode ser determinante e fazer toda a diferença ao identificar quer comportamentos de risco, quer rotas de risco.
Mas esse é um ponto de equilíbrio muito difícil nesta altura, não é, Soutor? O mundo está em alerta, o mundo está assustado com a ameaça, com o elevado grau de risco que ameaça, de facto, estas infraestruturas críticas, ameaça qualquer país. E, portanto, os direitos estão aqui um bocadinho... Não é?
Pois
é,
não, mas não podemos fazer esse salto lógico. Com certeza que há receios, e alguns receios são legítimos, outros são apenas fruto ou do alarme social ou de pessoas sem escrúpulos que ajudam a perpassar e a divulgar uma sensação de medo. O que nós não podemos é reagir a essas situações pondo em causa os nossos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Se o fizermos, estamos a dar cabo do Estado de Direito tal como construímos e estamos a permitir uma primeira vitória a esses terroristas que queremos combater. É transformar as nossas sociedades numa espécie de simulacro das sociedades deles. Isso não podemos fazer e não devemos admitir.
Subscreve integralmente, Sr. Deputado.
E já agora, enfim, a tarefa da Task Force é exatamente essa, é fiscalizar não só, enfim, instalações, métodos de trabalho, etc, etc, mas também o cumprimento do verdadeiro espírito Schengen, é isso? Há aqui uma dupla missão, não é?
Há, com certeza, é garantir de que, ao nível europeu, nós estamos todos a remar para o mesmo lado no que diz respeito a garantir esta segurança. E aquilo que eu lhe dizia há pouco, ao Celso e a todos os nossos ouvintes, é que a partir do momento que nós somos um espaço de liberdade de circulação na Europa, cada fronteira externa deixa de ser uma fronteira tipicamente nacional, ela juridicamente continua a ser nacional, mas na prática é comunitária. Isto é, se houver alguém que queira fazer mal em Portugal e que entre pela fronteira espanhola, os espanhóis são responsáveis por deixar essa pessoa entrar irregularmente no nosso território. A mesma coisa relativamente a nós ou a qualquer outro país comunitário. Portanto, nós temos uma responsabilidade comum, todos os países do espaço Schengen, que é de nos protegermos mutuamente. E temos que levar isso a sério. E, portanto, aqueles países que não estão a fazer da mesma maneira, temos que os ajudar. Nós não estamos com intuito persecutório. Estamos a querer identificar os problemas. Há mecanismos europeus para ajudar esses países, quer de fundos comunitários, quer através do reforço que fizemos agora na Agência de Fronteiras e Costeira e também na nova Agência do Asilo. Portanto, há mais capacidade económica e mais capacidade humana para usar os Estados-membros, mas o que queremos, sobretudo, é acabar com as situações de impunidade. Porque, como muitos de nós sabemos, a identificação de problemas não é nova. Nós já temos feito nos últimos anos. A capacidade de darmos consequência à identificação dos problemas é que é relativamente recente. E, portanto, nós hoje, ao identificar um problema numa fronteira, não olhamos para ele como uma inevitabilidade, como algo que vai continuar, mas temos que olhar como um problema de segurança que temos que resolver, com a ajuda de todos, para garantir que a sua não continuação permita que a segurança de todo o espaço Schengen seja afetada.
Bom, isto é mesmo assim, o tempo passa, o nosso tempo chegou ao fim. Resta-me agradecer a presença dos nossos convidados e os contributos que aqui trouxeram para que pudéssemos ter uma conversa, julgo que esclarecedora, sobre este problema que afeta não só o aeroporto de Lisboa, enfim, os aeroportos nacionais, mas também do resto da Europa. Quero ainda dizer-lhe que, a partir desta semana, cada edição do Em Nome da Lei será repetida nas noites de domingo, mais concretamente entre a meia-noite e a uma da madrugada. Para além disso, e como sempre, poderá encontrar as linhas essenciais do programa em rr.sapo.pt. Agora sim é tudo, voltamos no próximo sábado. Até lá, boa semana.
Renascença, a par com o mundo.